Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Convido a vereadora Thaís Souza para fazer a aferição de quórum para darmos início à presente sessão.
Vereador Mauro Severiano, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Lélio Alvarenga, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Mauro Severiano para fazer a leitura do texto bíblico.
Daniel 9, 7, 10. Assim diz o Senhor. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje. Resta nós ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países, para onde as encorações por causa da infidelidade cometida contra ti. A nós, Senhor, resta nos ter vergonha do rosto aos nossos reis e príncipes e aos nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nós temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus. Indicado nós o caminho de sua lei e nos propõe mediante seu servo e profeta. Daniel 9, 7, 10. Palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Mauro. Quero dar as boas-vindas também ao Sudário Berto e a Viviane Gonçalves, ambos conselheiros tutelares da região leste. Sejam bem-vindos aqui a esta sessão. Também a Adriana Lima, Cleusa Pereira e Lucas Soares, ambos conselheiros tutelares da região oeste, ressaltando a presença do presidente Lucas Soares Rodrigues. Convida vereadora Thaís Souza para fazer leitura da síntese da ata da sessão anterior, também como correspondências e projetos a serem encaminhados a comissões.
Síntese da ata da 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de março de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 055 de 2019, de autoria da vereadora Eliner Rosa, dispõe sobre a obrigatoriedade de coleta seletiva em condomínios comerciais e residenciais, com mais de 10 unidades imobiliárias e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 056 de 2018, de autoria do vereador Paulo de Lima, dispõe sobre a criação do Banco Virtual de Cadeiras de Rodas e Afins do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Alfredo Landim e Lélio Alvarenga. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores João da Luz, Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, Lisier José Borges, Tele Júnior e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 02 de 2019, de autoria do prefeito municipal, autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento ao Centro Materno Infantil, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 03 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o município de Anápolis a conceder repasse financeiro através de termo de fomento à maternidade Doutora Adalberto Pereira da Silva, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 032 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Cross Country em 2019, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 046 de 2018, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivos da lei 3.731, de 15 de julho de 2014, conselhos tutelares, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de emenda à lei orgânica 079 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, da nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da lei orgânica do município de Anápolis. Deferido o pedido de vistas ao vereador Wederson Lopes. Projeto de lei ordinária 146 de 2018, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. Altera a redação do artigo 1º da lei 3.974, de 19 de julho de 2018, passando de certificado para comenda vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 151 de 2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, considera de utilidade pública as associações de moradores do bairro das Laranjeiras e sítios de recreio Vale das Laranjeiras. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 037 de 2018, de autoria do vereador Lélio Varinga, expõe acerca da inauguração e entrega de obras completas ou que, embora concluídas, não atenda ao fim que se destina e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Deferido o pedido de vistas à vereadora Eline Rosa. Usar a palavra pela ordem, os vereadores Valdete Fernandes Moreira, professora Geri Sanches, João Feitosa e pastor Elias Ferreira. Houve votação de moções de pesar. Usar a palavra pela ordem, também os vereadores Lélio Alvarenga e Thaís Souza. Houve votação de requerimentos. Comunicações, usaram a palavra os vereadores. Não houve inscritos para o uso da palavra. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 057 de 2019, vereador Wederson Lopes, expõe sobre a obrigatoriedade da preferencialidade de todos os assentos dos veículos de transporte coletivo urbano. Projeto de lei ordinária 058 de 2019, vereador Jean Carlos, dar-se o nome da vereadora Vilma Rodrigues, à área pública municipal, Praça do Residencial Somerville. São esses os projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Quero aqui justificar as ausências na sessão ordinária de hoje do vereador Luiz Lacerda, por motivo de saúde, e da vereadora Eline Rosa, por motivos particulares. Na sequência, abro o pequeno expediente e já convido o vereador Lélio Alvarenga para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros da mesa diretiva, cumprimento todos os pares que se fazem presente. Faço um cumprimento especial a todas as pessoas que nos acompanham através da internet, também da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e a Rádio Manchester, aos nossos internautas, todos os nossos colaboradores aqui presentes. De forma especial também quero fazer um cumprimento aqui a vocês que sempre estão aqui acompanhando as sessões aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, duas coisas que me trazem aqui nesta manhã. Primeiramente, para a gente refletir um pouquinho sobre a inauguração do posto da unidade básica ali de São José. A unidade esta, muito bem feita, vou deixar depois para o Luiz poder falar um pouco mais, mas é a alegria da gente poder ver uma obra que estava ali paralisada já há 4 anos e ser concluída. Quem ganha a população, onde esteve presente, quase todos os vereadores ali, porque todas as vezes que a gente consegue dar um salto de melhorias na saúde pública, nós temos que parabenizar a gestão, parabenizar aqueles que realmente conseguiram fazer uma melhoria para a saúde pública. Em segundo lugar, senhor presidente, eu ia falar também a respeito da satisfação também de ver ali aquelas duas viaturas ali entregues, as duas vans, para poder dar assistência aos pacientes portadores de renais crônicos, onde faz as hemodiálises, as de hemodiálises, onde ali passam por dificuldades. Desde o início deste mandato, eu me lembro bem, senhor presidente, foi a segunda reunião ordinária que nós fizemos dessa legislatura nossa, em 2017. Primeiramente, na primeira reunião, nós atendemos os diabéticos que vieram aqui com a associação, lutando, porque naquela época não tinha insulina, não tinha insumos, não tinha nada, não tinha estoque e não tinha dinheiro em caixa para comprar também, só lembra bem, né? Graças a Deus, depois de muita luta, conseguimos melhorar um pouco, não vou falar que está 100%, mas hoje diabéticos na cidade de Anápolis tem assistência para poder pegar suas insulinas, seus insumos, suas fitas. E a segunda reunião nós recebemos naquela ocasião aqui, senhor presidente, a Associação dos Renais Crônicos, na pessoa da Lúcia, veio aqui, e foi uma luta naquele momento ali, porque não tinham um transporte para poder dar uma comodidade, para dar uma agilidade àquelas pessoas que necessitavam. Então, a partir daquele momento, nós sentamos com a então secretária Luzia, a Comissão de Saúde naquela época, eu, vereador Gomide, Américo, Japão, Eliner, e pegamos ali naquele momento, o vereador João Feitosa, nós tivemos várias reuniões, então para a gente é uma alegria a gente poder ver aquela entrega, aquelas duas viaturas ali, para dar uma dignidade a essas pessoas que tanto necessitam. Nós sabemos que depois de uma sessão de hemodiálise, né, as pessoas que passam por uma sessão ficam totalmente debilitadas, às vezes sem condições até mesmo de andar pelas suas próprias pernas, né? Então é uma alegria enorme poder, senhor presidente, comemorarmos ali a entrega dessas viaturas e a entrega daquela unidade básica de saúde ali do bairro São José. Volto a dizer, quais todos os vereadores estiveram presentes. Então é importante também, senhor presidente, a gente poder compreender que às vezes as pessoas fazem um pedido na gestão passada, ou na anterior, ou dez gestões anteriores, mas não foram resolvidos. Importante que esses problemas que nós tivemos estão sendo resolvidos agora na gestão. Tanto do posto, 4 anos do posto parado, quando chegamos não tinha viatura para poder dar assistência a essas pessoas, né, Américo? Japão e demais vereadores presentes aqui. Então a gente fica feliz em ver que às vezes os problemas foram levantados há 5, 10 anos atrás e não fizeram. E agora estão sendo feitos. A gente tem que parabenizar todas as vezes que se faz alguma coisa em prol da saúde pública, temos que parabenizar. Quero parabenizar a gestão por ter dado atendimento a essas pessoas que tanto necessitam. Então, parabéns, que Deus possa continuar, que outros frutos bons para a saúde pública possam ser entregues à população ainda nessa gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o vereador Deusmar Japão.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, companheiros vereadores. Bom dia, senhores das empresas. Eu quero aqui dar os parabéns pelo posto de saúde que foi construído naquela unidade de São José. Quero aqui agradecer o prefeito, agradecer os vereadores, que eu nunca vi tanto vereador na minha região. Pela primeira vez da história, eu quero agradecer aqui o prefeito e o secretário de saúde pela unidade de saúde, que a nossa área ali era sempre esquecida. Era difícil. Eu agradeço também o meu amigo Luzier, porque ele tem nos ajudado, mas nós temos cobrado aquela unidade ali, no setor de São José. Muito ficou contrariado, Jardim Petrópolis, mas ali foi melhoria. Nós tínhamos uma casa ali que era alugada. Essa casa era alugada e não tinha conforto para os pacientes. Então essa unidade de saúde para nós hoje é uma vitória ali para o posto São José, e quero agradecer o pessoal de obra, vou continuar cobrando. E não adianta eu chegar aqui e falar bonito. Eu quero é trabalhar para a sociedade, viu, senhor presidente? E quero agradecer a cada vereador que esteve lá, viu, Lélio? E a comissão de saúde, que a gente veio lutando pelo pessoal da hemodiálise, é a gente, eu sofri carregando aquele povo. E hoje chegou duas vans, meu coração ficou, eu fiquei muito satisfeito por essas duas vans ter chegado, para carregar esse pessoal da hemodiálise, que esse pessoal é sofrido. Eu carreguei esse pessoal tanto, que tinha dia que eu carregava uns escondidos, porque eu ficava com muita dó. Hoje eu estou muito satisfeito e quero agradecer a cada um de vocês pela força. Sozinho a gente não faz, eu tenho que ter a força de vocês. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Deusmar Japão. E a ida de vários vereadores lá, Japão, mostra, né, o carinho e a amizade que nós temos por você e pelo vereador Lisier também, que é daquela região. É realmente uma unidade de saúde maravilhosa ali para o Jardim Petrópolis e o bairro São José. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nobres pares, os vereadores. Quero aqui também cumprimentar todos aqueles que estão aqui no plenário, a imprensa, né? Seja ela escrita ou falada, os que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, a Rádio Imprensa de Anápolis e a Rádio São Francisco. Senhor presidente, eu quero aqui, no pequeno expediente, como os demais colegas já disseram aqui, o Lélio, também o vereador Deusmar Japão, Japão brasileiro, dessa importante unidade que foi inaugurada ali no bairro São José, Jardim Petrópolis, onde atenderá toda a região ali, Maurão. Segundo a estatística, mais de 7 mil pessoas poderão ser atendidas naquela unidade básica de saúde. Por sinal, ficou muito bem feita. E também faço minhas as palavras dos nossos colegas, que em um pedido que eu fiz de emenda ao deputado federal João Campos, e ele colocou na lua ao prefeito, na compra das vans, o importante é que elas já chegaram, e nós estamos pedindo mais duas, que duas vai ser bom, mas quatro é melhor. São muitos os pacientes que sofrem. Aí, sair da sua casa para ir fazer o tratamento, na questão do hemodiálise e a volta. E, infelizmente, ainda falta educação para os nossos passageiros que transitam na nossa cidade, nos coletivos, que não cedem lugar para aquelas pessoas que, quando saem do hemodiálise, está tão fraco que não está dando conta nem de ficar em pé, né? Mas eu creio que algum dia eles poderão também saber que, se eles não se cuidarem, poderão também ser acometidos e depois passar por essa dificuldade igual os nossos pacientes aí passam na nossa cidade. Mas eu quero ainda, senhor presidente, agradecer a todos os vereadores que compareceram na reunião ali na terceira CRPM, onde todos, tanto o tenente-coronel Hilner, quanto a delegada regional, o delegado da GIH trouxe as suas explicações, e eu creio que é importante depois isso também trazer a esta casa e demonstrar ao povo aonde foi mostrado. E dos 30 assassinatos que já houve na nossa cidade, 20 tem mesmo a sua complicação com a justiça. Não é com isso que nós vamos alegrar, não. Porque também são vida. Infelizmente não foram educados, quem estava lá para trás passou na dificuldade e caiu nesse recalque onde está. Inclusive, a gente pensa que as coisas acontecem só na cidade grande, não, na cidade pequena também acontece. Ontem, na cidade de Itapuranga, foi preso um camarada com 60 quilos de cocaína, numa cidade tão pequena, né, fazendo festa, carregando a cocaína dentro de um carro, mas foram presos ali em Itapuranga. A outra coisa, senhor presidente, quero agradecer à Secretaria do Meio Ambiente, ao Jackson Charles, à Prefeitura, ao prefeito Roberto Naves, que designou a Secretaria do Meio Ambiente para fazer uma limpeza geral na região do bairro de Lourdes, Jardim Palmares, Tropical, Residencial do Ander, todas as adjacências ali. E eu acompanhei. Pensa no tanto de lixo, meu irmão. É muito lixo. Nossa cidade é uma cidade abençoada, mas nosso povo ainda precisa ser educado. Infelizmente, hoje já passei por lá, já alguém já descartou alguma coisa naquele local onde foi tirado o lixo. Aí fica difícil, meu irmão. Mais de 300 caminhões foram retirados daquela região. Agora o povo vai e joga lixo de novo, Lélio. Aí a prefeitura não dá conta. É preciso ter educação, não é verdade? Porque com a limpeza que foi feita, tirando o lixo, traz a saúde, traz a paz, traz tudo de bom. Então quero pedir à população daquela região leste que considere ali que foi feita uma limpeza e que coloque o seu descarte no lugar certo para que a prefeitura possa pegar, mas não da forma como estão sendo feitos. Então quero agradecer aqui, nós fizemos um pedido, um requerimento passado por essa casa e o nosso secretário Jackson Charles atendeu, enviou a equipe e foi feito um trabalho brilhante naquele lugar. E ainda, senhor presidente, eu quero falar de um trabalho social que a Associação Abid, junto com a prefeitura, esta casa, fizemos ali na Boa Vista Leste um trabalho muito lindo mesmo. Muitas pessoas consultando, exames sendo feitos, através da Associação Beneficente Irmãs Dorcas, em conjunto com a Secretaria de Saúde. Quero agradecer ao doutor Lucas, ao prefeito, que disponibilizou os trabalhadores para estar junto com a associação. E muita gente foram atendidos. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, o último orador do pequeno expediente, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar os vereadores aqui da mesa diretora, os novos vereadores aqui no plenário, as pessoas que nos acompanham, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes da Rádio Manchester. Estamos honrados em estar falando com vocês. Eu queria, vereador Japão, parabenizar você pelo pleito, você, Olisier, que é lá do setor São José. Dizer que foi muito bom, foi muito bonita aquela inauguração, uma unidade realmente preparada para receber aquelas pessoas, os moradores da Vila Brasil, Jardim Petrópolis, São José, os bairros adjacentes. Parabenizar o prefeito por essa obra importante que ele entrega, né? E o nosso secretário, Lucas. Mas dizer o seguinte, eu já fiz um pedido, lá no nosso posto de saúde, lá do meu bairro. É um pedido simples, que é a mudança da linha de ônibus que sai do Jardim Europa e do Novo Jundiaí para passar o quê? Pelo posto de saúde do bairro JK, porque o bairro JK atende essas pessoas ali. Essas pessoas têm que sair do bairro Jardim Europa e do Novo Jundiaí e ir lá no centro para depois voltar no JK. E nós vimos acontecer isso também lá na inauguração do poço. Eu sou muito observador. Algumas pessoas já estavam registrando a distância entre o Jardim Petrópolis e o posto de saúde do São José, que dá mais de 3 quilômetros. Então eu já vou deixar registrado no meu nome, no seu nome também, no nome do Lisier, de todos os vereadores, esse estudo, que o CMTT e a Secretaria de Saúde façam o estudo para viabilizar o acesso do... Porque o posto de saúde do Petrópolis foi fechado. Então nós precisamos de dar o quê agora? Acesso das pessoas do Jardim Petrópolis ao posto de saúde de São José. Então eu já pedi ao secretário para elaborar esse estudo e viabilizar esse acesso, facilitar esse acesso. Porque é igual esse pedido meu que foi feito em 2017, até hoje nós não tivemos resposta do CMTT no sentido de atender essas pessoas. Então, a gente sabe que é uma melhoria, um posto de saúde bem equipado, mas as pessoas do Jardim Petrópolis vai ter dificuldade. Então, já deixo registrado aqui esse pedido para o nosso prefeito, para o CMTT, para poder mudar essa linha de ônibus e fazer esse circuito, atender essas pessoas. Eu queria pedir também, deixar aqui registrado, que amanhã nós estaremos na Secretaria de Educação do Estado. Nós conseguimos uma agenda com a secretária Aparecida de Fátima, essa agenda às 16h40. Essa agenda ela é importante por quê? Porque nós vamos levar lá algumas demandas que nós já temos registrado aqui, nessa casa. As demandas com relação às escolas estaduais. A implantação nas escolas estaduais, mais escolas na nossa cidade. E a extensão de algumas escolas hoje que não comportam a quantidade de alunos. As salas de aulas estão com 40, 45 alunos, além do limite, do permitido. E muitos alunos têm que deslocar a distância de um bairro ao outro da cidade, de norte a sul, para poder estudar. Então nós precisamos de quê? De viabilizar a execução de pelo menos mais 8 escolas na nossa cidade. E eu estou convidando os vereadores que queiram estar com a gente nessa agenda. É uma agenda importante, é uma luta pela educação da cidade, do município. Quero convidar a nossa presidente da Comissão de Saúde, de Educação daqui da Câmara de Vereadores, a Geli, que não está presente, e todos os vereadores da comissão. Quero convidar a comunicação da Câmara também para estar conosco lá, porque nós vamos fazer um pleito importante. Nós vamos levar o conhecimento dos nossos deputados também para entrar nessa briga, que é importante eles se envolverem nessa briga, porque a demanda é muito grande na nossa cidade de Anápolis. Eu queria também aproveitar e parabenizar o nosso secretário Jackson Charles, secretário de Meio Ambiente, tem feito um grande trabalho. É o vereador licenciado aqui dessa casa, que adotou uma dinâmica diferenciada naquela secretaria. Ele agora conseguiu colocar ferramentas, conseguiu equipar o pessoal para poder dar atenção necessária, já encerrando, presidente, necessária ao tamanho da demanda daquela Secretaria de Meio Ambiente. Ele já recebeu, Jackson Charles, já recebeu mais de 1.500 projetos da regularização das habitações. Então ele precisa de uma equipe bem preparada para poder receber tamanha demanda. E nós pedimos ao secretário para ampliar essa data, a data limite, que é 30 de abril, para o pessoal protocolar essa regularização das habitações, dos comércios, e ele vai estar estudando a possibilidade de fazer essa ampliação, presidente. E com certeza nós solicitamos também o encaminhamento da lei do chanfro, viu, o líder do governo? Essa lei do chanfro precisa ser votada. E com certeza justifica porque a foto aérea chegou recentemente e as pessoas estão com dificuldade de protocolar por causa dessa foto aérea. Então quero parabenizar o Jacques pelo excelente trabalho que ele está fazendo frente a essa secretaria importante na nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o primeiro escrito, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a quem nos acompanha pela rádio e televisão. Cumprimentar as plenárias, a pessoa dos meus queridos amigos Jadil Vitim, né? Estendo a todos. Senhor presidente, realmente Anápolis está com a cara nova, sim. A questão propriamente é do que é mais importante, do que é mais importante na vida do cidadão, que é a segurança, educação e saúde. A segurança, o prefeito não mediu esforço para colocar aquela patrulha tática, né, e desenvolver um bom atendimento à nossa cidade. Parabéns ao nosso prefeito. Educação está muito bem, nós temos lá o Alex que está fazendo um grande trabalho também. A saúde, o prefeito tem feito o que pôde e está fazendo o que pôde para a saúde. Mas, nobre vereador Mauro José Severiano, ainda tem uns gargalozinhos ainda que precisa ser sanado, né? Não sei se é gerência, mas ainda está faltando alguma coisinha, uma sementinha, um mínimo básico nos PSF. Tá? E eu tenho certeza que ele vai estar puxando a orelha de quem é devido, para que isso não possa não venha estar acontecendo, Nélio, né? Então, parabéns, parabéns mesmo, essa inauguração desses postos de saúde. E eu acompanhei desde o princípio aquela, a volta da empresa a fazer aquele posto de saúde propriamente do bairro São José. Né? Estive lá e eu trabalhando com o prefeito, nessa, na época eu não estava aqui, eu estive lá, organizei o que eu pude fazer, o prefeito determinou que precisa de energia lá, não tinha energia, a gente conseguimos resolver. Em tempo hábil também a gente conseguiu resolver propriamente junto à Enel a questão da energia. Então parabéns ao prefeito, a questão da saúde vai melhorar e vai ficar 100%, assim como está a educação e a segurança. Então é isso aí. Senhor presidente, a outra coisa que eu quero dizer, eu quero usar nessa tribuna é para parabenizar ali aquela grande festa que ocorreu ali na Santa Maria de Nazaré, assim também como aconteceu também lá no Manuel do Terrão, lá no Bugaville, e parabenizo ele também, que foi uma excelente festa. Mas a gente estávamos lá no Barro Preto, se confrontou os horários, mas assim mesmo, tanto lá no Bugaville, tanto quanto na Santa Maria, novo vereador Fernando, que é um morador de lá também, seria muito melhor, mas foi muito bom a participação dessa casa, a participação do novo presidente que lá e já está lá uns 3 campeonatos, dando assim condições às equipes, né, de estar fazendo um campeonato, assim como também a gente já está há muitos anos lá, né, Fernando, a gente ajudando também na premiação. Tanto eu, tanto quanto Vossa Excelência, está ajudando aquelas equipes, né? E aí, já vou passar a parte para você, não deixar de parabenizar, de agradecer a atuação ali do CMTT, né, presidente, que nós, por parte dessa casa, estivemos lá fazendo uma visita ao Fernando Cunha, né? Aí sim ele realmente mandou as pessoas capacitadas para instalar, e aí fizeram toda aquela parte logística de segurança, onde todos chegaram e puderam estacionar seus carros na maior tranquilidade. Ao Fernando Cunha, à Polícia Militar e ao Corpo Bombeiro. Né? Então, assim, foi uma festa muito grande, onde repercutiu muito grande, foi transmitida pelo Iremar, assim, não só as pessoas que estavam ali, mas quem gosta da Rádio Manchester, o final de semana, pôde acompanhar aquela grande festa lá. Eu passo a parte para Vossa Excelência, Fernando.
Obrigado, vereador João Feitosa. Quero também aqui parabenizar toda a população lá da Vila Santa Maria, que compareceu em peso, prestigiando aquela final, que infelizmente não era a final que eu desejava, né? Mas fazer o quê, né? Paciência, né? Parabenizar também o time da Canastra, que foi o campeão. Era agradecer a presença lá do vereador Américo, que nos prestigiou, Coronel Dailton, principalmente o vereador, nosso presidente Leandro Ribeiro, que deu um apoio total lá naquele campeonato, sempre vem fazendo isso. Obrigado, presidente. E a gente espera continuar contando com o seu apoio lá. O João Feitosa, que é um parceiro antigo lá naquela praça esportiva, naquele campeonato, sempre estivemos lá, né, João? Há muito tempo, você principalmente. Quero agradecer também o apoio que nos deu lá nesse evento. Agradecer também a CMTT. Tivemos um probleminha nas semifinais e, conversando, o presidente, a intervenção do presidente, a sua intervenção, dessa vez estiveram presentes lá organizando e não houve nenhum problema, correu tudo bem, até a chuva esperou, né, terminar.
Até a chuva
esperou. Então, mais uma vez, agradecer o presidente pelo apoio, você e a população que esteve presente lá. Devolvo a palavra.
É isso aí, novo vereador. Lógico que nós tivemos lá também a presença do Américo, que é o presidente do esporte, né, que representa essa casa. Muito obrigado e muito pelo contrário, não só foi a presença dele, não. Ele doou também lá os banheiros químicos lá, tá? Ele ajudou na questão dos banheiros químicos. Passo a parte para você, novo vereador Pedro Mariano.
Ué, agora eu descobri onde estava, porque tanto troféu no gabinete do senhor, pensei que o senhor estava sendo revendedor de troféu, medalha. Tinha mais medalha de troféu dentro do gabinete do senhor quinta-feira. Então foi para lá, parabéns pelo esse trabalho que o senhor faz lá. O senhor ajudar, o senhor também é jogador lá, né, do time lá, não é isso? Eu vou ter um prazer de o senhor me convidar lá prestigiar o senhor pegando o gol. E o dia que eu for, o senhor não toma nenhum gol, viu, novo vereador João Feitosa? Parabéns. E essa luta do senhor, desde a outro mandato, o senhor sempre estava aqui no Bairro Preto, final de semana. É, agenda de Vossa Excelência é o Bairro Preto, final de semana, não é isso?
Verdade.
Eu estou correto?
Tá certo.
Parabéns, devolvo a palavra, João.
Obrigado, novo vereador. Realmente eu joguei muito ali, já fiz grande defesa, já levei muitos frangos também lá. Mas hoje ninguém me quer ir lá mais para jogar no gol, não. Mas a gente não deixa de estar lá presente, apoiando, né? E graças a Deus, hoje nós temos a força da Câmara Municipal, a força de um desportista, né, que é Vossa Excelência, novo vereador Leandro Ribeiro. Vossa Excelência está fazendo, sim, a diferença lá, juntamente comigo, com o Fernando, e aquela comunidade está satisfeita. Não interessa, eu não tenho vaidade nenhuma a questão política. A questão política fica para fora quando é de interesse à comunidade, de interesse público, de interesse como é daquela praça de esporte. E é lógico que a gente não está só ali. Ali é uma referência da gente, mas Vossa Excelência, assim como eu, Fernando, também o Luzimar, deu uma passada por lá. A gente ajuda em vários lugares. E essa administração, o prefeito Roberto Naves, tem mostrado também o interesse de estar fazendo. Agora mesmo, Vossa Excelência sabe, vai ter um copão de 60 times, né, na nossa cidade, com apoio, novo vereador Américo, com apoio dessa cidade, dessa casa, né? Então, assim, vai ser uma grande festa que o prefeito já está promovendo, um copão aí de 60 times, né? Então fica assim, meus agradecimentos às instituições, ao Fernando Cunha, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, né? Parabéns a todos, e também agradecer também a presença que estava lá também, da gente do Coronel Dailton, né, que participou daquela grande festa lá. Senhor presidente, era isso que eu tinha a dizer, né, e logo nós vamos estar novamente naquela praça, e com certeza dentro desses 15 dias, né, Vossa Excelência tem buscado, fiscalizado aquela obra, assim como nós também, para que dentro de 15 dias, no máximo, eles possam entregar aquela obra para dar mais comodidade, para dar mais conforto aos atletas, a quem vai àquela praça. Então é isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Parabéns aos vencedores, aos finalistas, que foi o Grêmio Vila Góis, e aos campeões, segundo lugar, Drogaria Líder, e ao primeiro lugar, o Canaça do Negavel Drummond. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Realmente uma festa muito bonita ontem. Agradecer ali aos moradores pela compreensão, né, e paciência, né, na disponibilização também do fechamento daquela rua, né, em especial o seu Eurípedes Francisco Lopes, morador lá em frente ao Campo do Barro Preto. Agradecer novamente a CMTT, na pessoa do diretor Fernando Cunha, que realmente nos ajudou muito a fazer aquela festa. E parabéns ao time do Canastra, campeão. Né? Cumprimentar aqui o Iremar Pereira Paz, que está aqui presente. Ontem transmitiu ao vivo lá a grande final, abrilhantando mais ainda a festa. Seja bem-vindo. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, nobres vereadores, populares que estão aí nos prestigiando a sessão, meu amigo Sargento Prado, ele foi segurança do Palácio de Esmeralda por muito tempo, deu a contribuição aí, né, Prado, no estado de Goiás. Eremar Pereira Passo, o homem que faz, elabora meu programa de todas as manhãs pela Rádio Manchester, um abraço para vocês, internautas. Parabenizando também meu amigo Lucas Soares Rodrigues, presidente do Conselho Tutelar Oeste. Parabéns, Cleusa Pereira, do Conselho Tutelar Oeste. Adriana Lima, Conselho Tutelar Leste. Sudário Bento, Conselho Tutelar Leste. Esteve Garcês, Conselheiro Tutelar, Presidente do Conselho Leste. Do Conselho Tutelar Leste também é Viviane Gonçalves. Pode ter certeza, o projeto de vocês já está matado aqui. Não tem rusga nenhuma. Vai passar por unanimidade, só falta o prefeito sancionar. Eu sempre lutei nessa casa de leis aqui, o Luquinha, sempre gosto de frisar aqui, foi um herói na gestão de vocês. E os outros passados vinham capengando aqui, pedindo apoio aos vereadores, ninguém conseguiu. E você, um menino muito sábio, veio e conseguiu aquilo que você e todos os seus conselheiros pediram e está aprovado. Por unanimidade, essa Casa de Leis vai aprovar aqui pelo segundo voto. Mas, senhor presidente, eu estou aqui usando esse grande expediente hoje só para fazer uma homenagem e agradecer. Agradecer ao pastor Elias, ele está fazendo uma moção de pesar para uma pessoa que não era conhecido na cidade de Anápolis, mas no mundo evangélico, né, pastor Elias? Essa pessoa foi muito, muito bem conhecida, que é a viúva do meu amigo, pastor Brandão, que não está entre nós. 16 anos atrás, nós estávamos fazendo o enterro do queridíssimo pastor Brandão da Madureira. E sexta-feira passada, foi a óbito a esposa dele com 98 anos de idade. Quase um século de vida. Pastor e meu amigo, Télio Júnior. Viúva do pastor Brandão, essa cidadã, eu gostaria que os vereadores abaixassem o tom de voz aí, senhor presidente, para mim concluir meu raciocínio aqui. Então, a viúva do pastor Brandão, pastor Elias, quando você era motorista, pastor Elias, do pastor Brandão, te conheço eu daquele tempo, do nosso queridíssimo pastor Brandão, a nossa amiga Amélia, né? Nossa amiga Amélia, missionária, muito amiga da minha irmã naquele tempo. Minha irmã, da minha mãe, desculpa.
Uma parte, vereador.
A minha mãe era presidente da senhora do bairro Boa Vista, e do qual minha mãe tinha o maior apreço por essa cidadã. Uma pessoa que viveu quase um século, 98 anos de idade. É, colocando a obra de Deus em cima de qualquer suspeita. Então, está aqui uma moção de pesar do pastor Elias, eu vou assinar com ele. Parabéns, pastor Elias. Essa data não poderia ser esquecida no meio evangélico. As igrejas cristãs agradecem a Vossa Excelência por essa atitude. Então, eu devo muito a essa família de Brandão, do pastor Brandão. Comecei minha vida política, ele me dando apoio, toda a Assembleia de Deus naquele tempo. Candidato único pela Assembleia de Deus foi eu naquele, em 1992, no outro século. Parece que está longe, né? Mas o outro século está tão perto assim, né? Só tem 20 anos do outro século, 19, 20 anos, né? Então, pastor Brandão apoiou maciçamente a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, meu amigo João Feitosa. Então, eu não poderia de deixar em branco, de usar essa tribuna hoje, em falar em nome dessa família Brandão. Foi o ícone da Assembleia de Deus de Madureira, aqui no estado de Goiás, e por que não, na Avenida Presidente, na Avenida Tiradentes. Então, parabéns, mais uma vez, à família Brandão. E, por último, senhor presidente, também quero agradecer aqui o CMTT, o meu amigo Fernando, dá apoio ao evento que esteve no Barro Preto, que o João Feitosa falou aqui nesse instante, usou a tribuna, e a festa maravilhosa lá. A gente que gosta do esporte, sempre querendo mais, Eu acho que Anápolis, presidente Leandro, deveria ter mais 20 Barro Preto. Uma festa gostosa, maravilhosa, sem briga. Você que já foi presidente de time, eu que já fui presidente de time também na cidade de Anápolis, nós que gostamos do esporte, ali tanto carro, tanta gente, que fez fila dupla ali, ó, naquela avenida ali, é Ana Jacinta, né? E nas laterais. Então, parabéns. Fernando também, você que gosta do esporte, a gente que é esportista. E parabéns, Anapolina. Apesar que eu não torço para Anapolina, mas se a Anapolina não tivesse ganhado ontem, a cidade de Anápolis ficava menos, assim, mais não tranquila. O meu Galo não está disputando a primeira divisão, mas a gente que gosta de esporte quer ver os times de Anápolis brilhando na primeira divisão, na classe A do esporte do estado de Goiás. Parabéns, Anapolina também. Ontem, ouvindo atentamente, eu vinha de Goiânia, vendo a entrevista do Dr. Pedro Canedo, todo emocionado, chorando, pagando bicho para os jogadores no vestiário. É assim que faz esporte. Rivalidade dentro do campo. Extra-campo, nós gostamos do esporte, que vença o melhor. Então, senhor presidente, fica aí essas palavras minhas nessa manhã aí, parabenizando aqui tudo o que eu disse aqui. Hoje eu não vou criticar ninguém, nem crítica construtiva e nem negativa. E parabenizando também, ainda resta 2 minutos, parabenizando o vereador Deusmar Japão, representante de todas as cidades de Anápolis. Mas parabéns o bairro dele, ali no São José, que recebeu mais uma unidade da saúde ali com o prefeito municipal. Ele dizem que nunca viu tanto vereador, mas vereador é si mesmo. Gosta da população, o agente político mais próximo da população é o vereador. É o vereador. Para você encontrar um senador hoje em dia, vereador Leila Varenga, mas você não encontra, é mais fácil você ver um boi voar do que um senador. Um deputado federal nem se fala. Um prefeito você tem que marcar audiência. Um governador audiência. O vereador você conhece, vê, fala com ele numa missa de sétimo dia, numa missa todos os dias. Qualquer esquina, você sabe a residência dele. O vereador é o agente político mais próximo da população. Então, eu costumo a dizer aos meus amigos, aonde vereador está, está a população com ele. Parabenizar também o evento que teve na CIA hoje. Eu não sei por que eles marcam vereador, o Anderson. Evento tão importante na hora do nosso trabalho aqui. Então, nós não comparecemos, não foi falta de descuido, não. É porque, realmente, marcar um evento na CIA às 9h30, nós temos sessão. Mas lá nós estávamos sendo muito bem representado, cidadão com 2 mandatos aí nas cotas também, estava nos representando lá, foi muito bem representado lá, meu amigo vereador, lido prefeito dessa Casa de Leis, e o pastor Elias também estava representando a Câmara de Vereador naquela entidade. Parabéns a vocês, que a Câmara, eu tenho certeza que foi muitíssimo bem representada lá na CIA nessa manhã de hoje. Eu muito obrigado e devolvo a palavra para o meu presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano, torcedor enrustido da Anapolina. Na sequência, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, nobres pares, bom dia, presidente Leandro. Quero aqui, em nome do nosso amigo Iremar Pereira Passos, convidar, cumprimentar toda a crônica de Anápolis. Quero dar o bom dia também aos internautas que nos acompanham nessa manhã de hoje. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes aqui no plenário. Quero trazer alguns assuntos nesta manhã de hoje, falar sobre as praças esportivas, né, como já foi falado aqui nessa manhã, sobre os campeonatos que movimenta a cidade de Anápolis, que movimenta os bairros até mesmo mais afastados do centro da cidade. Muito bonito. Ontem estive, sabia que os vereadores estavam ali no Barro Preto, e fiquei ali no Bougainville prestigiando aquela decisão de campeonato. Casa cheia, casa lotada, o público afoito, torcendo ali para suas equipes que estavam em campo. lindo jogo, sem uma briga, sem nenhuma discussão. Então quero aqui parabenizar, né? E os campeonatos acontecendo na cidade. Acabou aí duas final domingo passado. Domingo que vem tem a final no Calistolândia. No dia 7, a final no bairro Calistópolis. Quero cumprimentar Manuel do Terrão, o pessoal ali do Barro Preto, o Odair Cabeça, que,
uma tá parte, aqui, vereador,
que organiza o campeonato, o Guarante do Apache, que organiza esse campeonato, porque não ganha nada, igual está aqui no nosso plenário, o Odair, está ali no Calistópolis organizando campeonato ali há mais de 10 anos, levanta 6h30, 7 horas da manhã para demarcar o campo, debaixo às vezes de chuva, debaixo... ali aguentando, né, os jogadores, os torcedores, às vezes até exagerando um pouco, muito afoito, mas eles são, fica meio no anonimato. A gente chega ali para prestigiar uma decisão de campeonato e vê tudo bonito, né, mas eles levantaram 5, 6 horas da manhã para marcar o campo, às vezes comprando o cal do seu próprio bolso para estar ali demarcando o campo para que aquela final seja uma final bonita e tranquila. Então é isso aí, Calistolândia, domingo, estaremos lá prestigiando. Saí lá do Bougainville, fui até o campo do Barro Preto, estava muito bem representado ali, vários novos colegas, Fernando Detran, estava ali nosso presidente Leandro, e outros novos colegas também por ali, João Feitosa. Então é isso aí, acho que o esporte mexe mesmo com a comunidade, mexe com o bairro, e a gente fica feliz de, igual eu participei de 3 campeonatos domingo pela manhã, nenhuma briga, nenhuma discussão, decisões de campeonato, nem viatura precisou em algum desses campos, tudo transcorreu dentro da normalidade. Uma paz, João da Luz.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu gostaria só de registrar a minha presença nesse campeonato da Santa Maria de Nazaré. Eu estava lá e o Jacques também estava lá na banca do Birigui. Foi no momento que você passou. E eu queria parabenizar o apoio direto do Fernando, do João Feitosa, por estar ali à frente, o vereador Leandro. Nós que somos desportistas, né, Luzimar? Nós fizemos uma solicitação para o nosso prefeito para fazer a Copa da Várzea. E o ano passado nós pedimos um apoio financeiro para as equipes da várzea, um apoio financeiro mesmo, porque nós estamos apoiando os times profissionais e por que não apoiar o amador e a várzea? Então, nós aproveitar esse momento agora para poder solicitar do nosso prefeito o encaminhamento e a aprovação daquela emenda impositiva encaminhada pelo Jackson Charles, por todos os vereadores que foram aprovados no ano passado para apoiar essas equipes. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Realmente, a gente não citou a presença do novo vereador João da Luz lá e nem do Jacques, porque a gente ficou lá para baixo e vocês estavam lá em cima, mas obrigado pela presença. Vossa Excelência falou muito bem a questão da organização. Logicamente que além de parabenizar a Secretaria de Esporte na pessoa do Guim, tem também as pessoas que ficam por fora organizando. Então, eu quero mandar um forte abraço e parabenizar... É o Tony. O Tony é a equipe que, né, Fernando, que realmente fez essa abrilhantar essa grande festa lá. Devolvo a palavra para o senhor, Vossa Excelência. Obrigado.
Muito obrigado. Quero também parabenizar, né, nosso prefeito, Roberto Naves, qual entregou na sexta-feira, ali à tarde, começo de noite, aquela unidade básica de saúde, ali do bairro São José, né, que vai beneficiar muito aquela região. A unidade estava parada desde 2016. Né, e retomou as obras ali, um passo muito grande na saúde ali, vai contemplar muito aquela região toda ali do IAPC, aquela região ali do bairro São José, né, depois de ter inaugurado aquela unidade ali no Iracema, no Arco-Íris, foi a vez do bairro São José que tem que ganhar com isso, é a população anapolina, é mais uma obra de muitas que virão aí pelo nosso poder público aí, pelo nosso prefeito Roberto Naves. Senhor presidente, quero trazer um assunto, qual me alegro muito de saber que meu mandato está sendo reconhecido, que as pessoas, que a gente tem trabalhado muito no social, e pessoas vendo isso e vindo somar força no meu grupo, né, o Adonias, presidente de bairro ali do Santo Antônio,
qual é um presidente nato ali, tem trabalhado, defendido muito aquela região, Valdete. É, vai entregar lá no próximo dia, dia 31, uma praça feita ali pela Associação de Moradores, isso muito importante. E o Adonias veio somar força, vendo o meu trabalho pela rede social, vendo o que a gente vem desenvolvendo, trabalho social, ônibus, cadeira, as mesas que a gente tem para emprestar para a sociedade, o salão de eventos e todo o nosso trabalho social. E ontem eu tive a honra e o prazer de firmar, né, uma parceria voluntária que está vindo para somar força comigo, que é o seu Valduíno Veloso Rezende, mais conhecido como Maestro Vando. Né, então, o Maestro Vando, vendo o trabalho social, até mesmo quando ele teve uma passagem ali nos Estados Unidos, Maestro Vando, que foi 4 vezes suplente de vereadores, mais de 30 anos aí fazendo também no rádio, 40 anos de músico, e o Maestro Vando não vem mais, né, a candidato a vereador, foi primeiro suplente do PHS hoje, do João da Luz, firmou um combinado, um compromisso, que não vem mais a candidato e vai estar somando força no meu projeto, devido ao trabalho que chegou ao conhecimento dele, esse trabalho social que eu tenho feito na cidade de Anápolis, que tem expandido muito. Então, o Maestro Vando, devido a gente ser também da mesma religião, aí o Maestro veio para o meu grupo, veio somar força, hoje é um soldado, né, que vai estar nos ajudando nos nossos projetos futuros, e os projetos do Maestro também agora passa a ser projeto do vereador Luzimar Silva, uma força na cidade de Anápolis, ele que tentou por 4 vezes, em 96, ele foi campeão de votos, mas o partido dele não fez legenda, não conseguiu ter êxito. Então, o Maestro Vando aí, firme agora, caminhando juntamente com o vereador Luzimar Silva, ele que simpatizou com o nosso trabalho e não vem mais, já conversou com o pastor dele, com a esposa, com a família. E é com muito prazer, louvo a Deus, agradeço a Deus todos os dias, porque é uma pessoa que teve mais votos do que eu, né? Eu tive 1.265, ele teve 1.500, quase 1.600 votos, e firmou um compromisso, e vai ser um soldado aí, vai caminhar com a gente. Então, fico muito satisfeito de ter o Maestro aí na minha equipe, né, para nos ajudar nos nossos projetos futuros. Então, muito grato aí ao nosso Maestro Vando, e pode ter certeza, Maestro, que vamos estar, seus projetos passam a ser projeto também do vereador Luzimar Silva, e vamos estar ajudando as pessoas, é isso que a gente tem feito, e obrigado pelo reconhecer também o nosso trabalho que tem desenvolvido nessa cidade, e com certeza com ele do meu lado, vou aprender muito e vamos trabalhar de unhas e dentes aí para representar e defender a nossa cidade cada dia mais. Né, e quero parabenizar também aqui, já falando de esporte, voltando no esporte, o nosso vôlei, né, e convidar os nobres colegas, nosso vôlei que bateu lá a equipe do São José, e estamos aí perto de chegar à primeira divisão, a divisão principal aí, que esse vôlei vai representar muito bem a nossa cidade. Então agora já estamos perto aí de uma semifinal, que vai ser decisiva para levar o nosso vôlei aí a destaque nacional. Então, tenho certeza que tudo vai dar certo aí. Parabenizar o pessoal que esteve lá e nos representou, e convidar os nobres pares, né, para que no próximo jogo aí vamos estar lá incentivando aí para que a cidade de Anápolis, o vôlei, o Anápolis representando a nossa cidade, nós venha ter isso. Muito obrigado, tenha a todos uma semana iluminada e abençoada por Deus. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, eu convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência e os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web e os populares que nos acompanham aqui nas galerias do plenário. Especialmente os conselheiros tutelares que aqui se encontram, na pessoa do Lucas. Senhores, na verdade, presidente Leandro e demais colegas, talvez o que eu vou dizer aqui, praticamente, digamos aí, numa expressão popular, é chover molhado, Maurão. Porque todos nós temos percebido, e tem sido recorrente aqui nessa casa também, as críticas a Enel. a concessionária do Serviço de Energia Elétrica do Estado de Goiás. Mas é impossível não vir aqui, Maurão, mais uma vez e trazer à tona aqui o que está acontecendo. Porque a gente tem recebido diariamente cobranças. E eu estou preocupado porque esse sistema é burocrático. A Assembleia Legislativa instaurou lá a CPI, nós temos deputados que certamente vão se debruçar. Mas até quando, Lélio? Efetivamente, nós vamos ficar refém da má prestação de serviço. Por quê? O grande problema é que muitas coisas estão acontecendo nesse intervalo. Pessoas que usam de balão de oxigênio, ventilação, conservação de remédios, matérias-primas para sua indústria, para sua fábrica. Esse pessoal está tendo prejuízo. Além do financeiro, prejuízo inclusive da sua saúde em certas situações. Financeiramente, também estão tendo problema, porque para você ser restituído de um eletrodoméstico que queimou, às vezes demora meses. E dependendo da situação, vereador João da Luz, nós vamos ter que acompanhar junto ao PROCON, com a Comissão do Consumidor, para ter uma intervenção para facilitar as indenizações, vereador Mauro.
Uma parte,
porque o cidadão compra o seu equipamento, e um dia, uma semana depois, ele é estragado por causa da oscilação de energia. E para repor e indenizar isso, vai tempo. Então, já que a ENA assumidamente reconhece a má prestação e as falhas, ela tem que facilitar também a indenização. E aqueles que realmente não estão procurando, devem procurar. Protocolar, vereador João da Luz, junto à concessionária, as restituições, e vamos com essa casa participar com o PROCON, acompanhar, para nós vermos se efetivamente está sendo reindenizado. E vamos mais, essas são questões financeiras. E aquelas situações em que as pessoas estão tendo prejuízo é na sua sobrevivência. Que tem gente que tem equipamento em casa que depende de energia. Então, assim, está ficando crítico.
Uma parte.
Ontem, todos acompanharam em determinado momento, vereador João Feitosa, das 18 horas em diante, foi uma sequência de queda de energia. Eu mesmo recebi algumas mensagens, pessoal, queimou aqui meu aparelho, não sei o quê, e reclamando. Quer dizer, é lamentável, porque nós ficamos refém de um serviço de péssima qualidade, temos cobrado, estamos acompanhando as ações do deputado estadual no sentido de apurar a questão contratual, mas e neste inteirinho? Quanto tempo vai demorar isso? Pelo menos que elas facilitem as indenizações. Porque em muitos casos a gente está sendo cobrado, porque entra, aí é uma burocracia de documento e demora, e a pessoa, às vezes, pessoa humilde, necessita dos seus equipamentos eletrodomésticos. Outras situações mais graves, que é referente à questão de equipamentos para a saúde, porque tem hospitais, tem gerador, mas tem gente que usa equipamentos que dependem diretamente da energia, diretamente da Enel. Então, é uma questão que está se tornando verdadeiramente preocupante, porque está sendo frequente demais. Então, as oscilações, as quedas, estão a cada dia que passa, a cada semana, se tornando mais preocupante. Então, nós temos realmente de acompanhar e, inclusive, ver, em relação ao Ministério Público do Estado de Goiás, as ações de obrigação de fazer, que certamente deve ter sido aí já apresentado pelo Ministério Público. Vereador João da Luz.
Vereador Jean Carlos, parabéns pela proposta de trabalho. Realmente, não só as pessoas estão, às vezes, céticas em correr atrás dos direitos, vereador.
Verdade.
Eu acho que todos, comerciantes, pessoas das residências, ela teve um prejuízo com relação a Enel, ela tem que correr atrás dos seus direitos. Administrativamente ou juridicamente, nós estamos vendo o pessoal da zona rural, por exemplo. Imagina se ele ficar sem energia, o tamanho do prejuízo que é um produtor de leite, por exemplo. O vereador Maurão sempre tem falado aí, muitos prejuízos. As pessoas têm que criar a cultura de correr atrás dos seus direitos. Tem uma resolução da ANEEL, a 456, ela delinea os direitos do consumidor. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo agora, com essa frente que o nosso vereador Jean está propondo, nós estamos à disposição, sim, eu mesmo como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, estou à disposição para poder fazer frente a esse trabalho que você nem propõe. Então está de parabéns.
Muito bem, vereador. E o senhor falou uma coisa realmente importante. Não precisa conscientizar e passar isso para a população. Qual é o mecanismo para essa solicitação de indenização? Temos essa resolução e, através da presença do senhor na Comissão do Consumidor, fazer um canal de comunicação com a população e junto ao PROCON, para nós realmente orientarmos a população que tem o prejuízo a buscar os seus direitos, como o senhor bem disse, administrativamente ou judicialmente. Por quê? Administrativamente, nós temos que pedir ao PROCON que solicite que ela tenha uma maior agilidade, pois que ela, reconhecidamente, está cometendo uma má prestação de serviço e essas ocorrências que estão causando prejuízo devem ser reparadas o mais rápido possível. Vereador Mauro.
Obrigado. Realmente, eu tenho ouvido bastante falar nisso aí. Eu acho que tinha que provocar o Ministério Público, uma ação civil pública, para essa concessão voltar, João da Luz, para o governo. Mas não deu conta do recado. Olha, hoje, acho que o governo deveria decretar calamidade pública sobre essa energia. É no estado todo. Certo. São 246 municípios. Nós estamos falando só em nome de Anápolis. Ó, isso é brincadeira. Verdade. Pequenos agricultores, né, que têm resfriamento de leite. Hoje tudo é energia. Não funciona essa energia, não. Então, o que é essa empresa? Ela é de fora, multinacional, veio, comprou isso aí, a concessão barata, né? Agora, não sei como vende uma empresa dessa que dava um bilhão de lucro por mês. E foi vendida. Tudo bem. Não, mas não vamos olhar no retrovisor. Nós temos que bater na tecla agora. A CPI que está sendo instalada na Assembleia tem que falar para os deputados que volta a concessão imediatamente para a Celg, outra empresa que dá conta do recado. Ela veio para investir e ela está desinvestindo o que a Celg deixou. Então é isso, obrigado.
O senhor falou tudo. Além de ter mensalmente um lucro, uma arrecadação extraordinária, acontece é isso, vai causar um prejuízo também no desenvolvimento econômico do estado de Goiás. Nós enfrentamos um problema de desemprego, Lélio, e a expectativa com o novo governo estadual, federal, de alavancarmos aí a questão dos empregos, isso vai gerar uma insegurança muito grande nos investidores para o estado de Goiás, que naturalmente vai refletir também na geração de emprego e na arrecadação do estado, além de faturar imensamente, não investe. Então, se não está investindo, não está cumprindo o contrato, ao chegar na sua conclusão dessa forma, não vai ter outra saída senão procurar uma alternativa para que uma empresa possa subir e cumprir. Nós não esperamos e não temos essa proteção, né? Até porque nós estamos muito aquém dessa competência. Mas, certamente, nós não podemos nos calar, porque a população nos encontra na feira, na rua, nas praças, onde quer que a gente vai, e fala, vocês têm que, pelo menos, cobrar. É o que nós estamos fazendo aqui, quase que toda semana. Então, fica aí nosso registro, vereador João da Luz, para que nós criamos essa frente de acompanhamento e orientação à população para que o PROCON cobre facilidade e celeridade, pelo menos na indenização dos prejuízos da população. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas também ao conselheiro Joanã Fernandes, da região leste, e na sequência convidar o vereador Teles Júnior para fazer uso da palavra.
Presidente Leandro, meus amigos da imprensa, nossos queridos telespectadores, o assunto que eu trago nessa manhã é a repercussão de uma reunião que tivemos no Sindicato dos Contadores na semana passada, e eu trago a vocês este assunto. Reunimos no ato, representando como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e ali foi nos passado algumas demandas da cidade de Anápolis, porém, também alguns avanços elogiáveis, vereador Ederson, dessa administração. Inclusive, a participação do senhor, quando passou pela secretaria e colocou a emissão online. E aquilo ali foi exaltado e, com certeza, hoje facilita muito a vida de quem necessita desse tipo de alvará e licenciamento. Mas queremos ainda continuar na busca de mais desburocratizações na emissão de certidões do habite-se e também a regularização de imóveis no município. O prazo, que é até dia 30 de abril, com a isenção de multas, a gente poder, nobre líder do prefeito, eu peço a ajuda do senhor para a gente buscar uma dilatação desse prazo. Ao invés de ser até o dia 30 de abril, a gente buscar um entendimento com o executivo, com o Geraldo Lino e com essa casa, para a gente poder dilatar esse prazo, porque o que nos foi relatado pelo sindicato é que não vai conseguir legalizar, regularizar, e a partir disso, outras demandas necessitam, outros alvarás, outras licenças. Então, principalmente pela nossa máquina, né? A política de economia do prefeito, a gestão, né, que trouxe muita economia, muitos funcionários foram reordenados, e nisso a gente viu que os departamentos têm as suas limitações de respostas. E uma dessas respostas, com certeza, tem ali a sua capacidade de emissões de alvarás e licenciamentos. Então, com certeza, a gente pede aí ao líder do prefeito nessa casa para a gente poder entrar num consenso de dilatação desse prazo. E, com certeza, a gente poder continuar essas buscas para não ver empresas que ainda acontecem registrando em municípios como Campo Limpo, outras cidades onde a facilidade é maior. A gente verificar, e eu queria propor pela Comissão de Indústria e Comércio dessa casa, uma reunião entre a liderança do prefeito, o vereador Ederson Lopes, junto com os membros da comissão, e ouvir o sindicato para poder entender ainda na busca desse consenso com o executivo. A gente poder, a lei que trata do tratamento diferenciado, a lei que exige o tratamento diferenciado, a micro e pequena empresa na cidade, que é a 123 de 2006, verificar como que está acontecendo. E a gente poder, tanto na vigilância sanitária, na postura, na fazenda, como é que está acontecendo esse tratamento diferenciado à micro e pequena empresa. Aquilo que é exigido de um pipoqueiro, aquilo que é exigido de uma pessoa que está ali iniciando suas atividades, não pode ser a mesma coisa exigido para uma indústria. Então, com certeza, esse tratamento diferenciado que essa lei, Américo, coloca, é uma lei federal, e a gente precisa estar em constante vigilância no município para não perder esse norte. Já avançamos muito, a gestão tem feito muitos esforços e a gente acredita que o rumo é esse, é sempre desburocratizar. Alguns, na renovação de alvarás, a gente ainda tem alguns documentos que talvez não seriam tão necessários. A gente poder buscar, e aqui eu proponho a essa casa, o vencimento escalonado. Por exemplo, ao invés de todo o vencimento geral acontecer 30 de março de cada ano, a gente poder, se a empresa abriu em setembro, Jean Carlos, ela vencer em setembro do ano que vem. Se ela abriu em agosto, então ela tem um ano de vencimento e ela só precisar da renovação em agosto do ano que vem. Agora a empresa que ela abre, tem a sua liberação, seu alvará, dia 16 de dezembro, no dia 31 de dezembro já venceu. Então aquele alvará funcionou apenas por 14 dias, já tendo a necessidade de 1º de janeiro começar a entrar. Então a gente quer essa busca, esse entendimento com o executivo. Para isso está colocando aqui ao líder do prefeito essa articulação, para a gente poder ver a viabilidade, a possibilidade com a Secretaria de Fazenda, as demais secretarias, na busca de sempre entender que quem produz, o empreendedor, o empresário, ele tem a lei a seu favor. Então a gente vai buscar isso, em breve, o Ederson, a gente tem que marcar essa reunião e buscar que a gente possa não ter
uma
mais
parte, vereador,
essa renovação. A outra renovação, agora eu já vou colocar uma parte, é justamente algumas renovações, uma vez a pessoa abriu e colocou ali a sua assinatura, ela não precisa todo ano ficar assinando a mesma situação. Mas em um outro momento nós vamos trazer isso. Uma parte, João da Luz.
Eu queria juntar forças com Vossa Excelência, esse pedido que você faz com relação à prorrogação dessa lei que abre essa janela para poder fazer as regularizações dos comércios, das residências com relação à carta de ocupação. É pertinente esse pedido seu, porque a foto aérea, ela demorou chegar. Então eu acredito sim que essa prorrogação, ela deva acontecer com naturalidade. O nosso líder, o Ederson, o vereador Ederson, tem esse entendimento também. O vereador Jackson também tem esse entendimento. Eu acredito que nós conseguiríamos, com certeza, prorrogar essa janela aí e dar condições para que as pessoas possam regularizar, com certeza, as suas residências e seus comércios.
Isso, até
obrigado.
Obrigado. Até a vereadora Thaís também tinha me colocado, parece que teve o atraso mesmo em relação a essa foto. Então já é mais um motivo, vereador João da Luz, para a gente poder ter sucesso nesse pedido que fazemos aqui, que é a prorrogação desse prazo para além do 30 de abril. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, o último orador fará uso da palavra, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, nessa manhã de segunda-feira. Cumprimentar também toda a população que nos acompanha pelos meios de comunicação ou que se fazem presentes aqui no plenário da Câmara Municipal. E eu cumprimento nas pessoas, os conselheiros tutelares, que se fazem presente aqui mais uma vez, acompanhando a tramitação do projeto, e hoje será votado em segunda votação, né, ao reconhecimento do Legislativo e do Executivo ao grande trabalho prestado por cada um deles. Senhor presidente, em primeiro momento quero usar essa tribuna nessa manhã para falar sobre um projeto nosso que dá entrada aqui hoje. Projeto que fala sobre a obrigatoriedade de preferencialidade de todos os assentos nos veículos de transporte coletivo urbano. Explicando aqui o que trata esse projeto, na verdade é um projeto humanitário e social. Hoje nós temos alguns assentos nos ônibus que dão essa preferência, vereador João Feitosa. Porém, às vezes você tem dois assentos ali para idoso ou para gestante, e entra uma outra gestante, entra um outro idoso, e ele tem que fazer a sua viagem em pé. Então é para que todos os assentos nos coletivos sejam preferenciais para esse público. E Anápolis é uma cidade de pessoas educadas, pessoas que têm esse sentimento social e humanitário. Então, já tem funcionado em algumas cidades do Brasil, a mais importante talvez, a cidade do Rio de Janeiro,
onde todos os assentos eles já são preferenciais para esse tipo de público, e nós também queremos que isso passe a vigorar aqui no município de Anápolis. Então, essas pessoas, idosos, aquelas que são gestantes ou os deficientes, que eles possam ter essa preferencialidade em todos os assentos dos coletivos aqui do município de Anápolis. Então está aí o nosso projeto, vai ser tramitado aí nas comissões, e como eu já disse, não tenho ciúme de nenhum projeto, está aberto aí para ser lapidado, para apresentação de emendas, para que nós tenhamos o melhor projeto possível aqui para a nossa cidade. Outro assunto é, dando sequência ao assunto do vereador João da Luz e vereador Telles Júnior. Tivemos, e o vereador Mauro também colocou esse assunto, estivemos eu, pastor Elias, hoje, numa reunião importante ali na CIA, que debateu sobre essa lei que foi aprovada por essa casa, a lei de regularização das edificações. Lamento também, fiz essa reclamação ao secretário Jackson, para que não marque assuntos tão importantes que há o interesse do vereador em participar no horário da sessão. Eu mesmo e o pastor Elias ficamos ali só uma hora, tivemos que sair e as discussões continuaram, e nós vamos saber depois as conclusões. Mas tem duas informações importantes, vereadores e população que nos acompanham. E é importante essa informação, vereador Telles, vereador João da Luz e demais vereadores. Hoje há uma preocupação com relação ao SERCOM, Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros, para que você tenha acesso à regularização. Então, foi esclarecido hoje nessa reunião que, apesar de fazer parte do checklist, você pode protocolar o processo de regularização sem o SERCOM, porque o SERCOM demora, às vezes, 6 meses. É uma certidão muito demorada do Corpo de Bombeiros. Então, o que vale para a data, aquela data 30 de abril, é a data de protocolo. Então, você pode protocolar, mesmo se você não tiver o SERCOM. E há muitos casos, porque hoje essa lei, vereador Lisier, ela atende também a questão do desdobro. Eu me lembro quando estava lá na diretoria e também na secretaria, o senhor me procurou diversas vezes com relação à questão do desdobro. Então, essa lei que nós aprovamos aqui em janeiro, ela atende também a questão do desdobro. Mas muitas famílias estão ainda com processo de inventário. E estão querendo primeiro finalizar o inventário para dar entrada. Não precisa. Pode dar entrada também, protocolar o projeto de regularização e desdobro antes de ter o veredito ali do inventário. Então, o que vale é essa data de protocolo. Então, são duas informações bastante importantes e que nós queremos aqui divulgar à população, pedir a colaboração dos vereadores que possam estar divulgando também essas duas informações para que nós tenhamos uma eficiência maior com relação à lei de regularização. E com relação à prorrogação do prazo, vereador Mauro, vereador Mauro Severiano, com relação à prorrogação do prazo, é importante e pertinente prorrogar esse prazo. E eu tenho conversado com o vereador Jackson, secretário atual da pasta, nós temos conversado também com o prefeito, porém nós queremos já estudar como vai ser feita essa prorrogação, caso ela seja feita, e incluir na prorrogação a lei do chanfro, para que venha já incluído a questão do chanfro para permitir a regularização, uma vez que já foi feita a conversa no cartório, vai ser feita essa regularização das edificações que avançaram sob o chanfro com outorga onerosa, então que não venha leis picadas. Então, quando vier já do chanfro, que nós já possamos ter também a prorrogação para que venha de uma vez só, para que nós possamos fazer a discussão e a aprovação, tanto da prorrogação quanto a questão do chanfro. Então, dando essa explicação. E o último assunto nessa manhã é com relação a importante reunião, importantes eventos que nós vamos participar. Um grupo de 5 vereadores, estaremos indo a Brasília na próxima quarta-feira. Vereador Ederson, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Telles Júnior e vereador Lélio Alvarenga. Essa comissão de 5 vereadores, nós estaremos indo a Brasília na próxima quarta-feira fazer parte do evento de lançamento de 2 frentes parlamentares. Uma é a Frente Parlamentar Nacional de Segurança Pública. Nós temos aqui o vereador Pastor Elias, que é o presidente da nossa Frente de Segurança Pública Municipal, o vereador Telles, que nos fez chegar à mão esse convite, que foi feito a ele pelo deputado João Campos. Então nós estaremos indo estreitar esse relacionamento e mostrar o interesse de Anápolis em ser atendida pelas as situações que serão levantadas por essa Frente Nacional de Segurança Pública. Esse evento acontece na próxima quarta, às 9h30, no Salão Negro, ali do Congresso Nacional, e às 10h30, nós faremos ali também presença, estreitando também o relacionamento, levando as demandas de Anápolis para a formação da Frente Parlamentar Mista de Deputados Federais e Senadores, que vão tratar do assunto das comunidades terapêuticas. No evento também, na oportunidade, haverá uma sessão solene, lá no plenário Ulisses Guimarães, presidida pelo presidente do Congresso, o deputado Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, e haverá uma sessão solene em comemoração aos 50 anos das comunidades terapêuticas. Então são assuntos relevantes, assuntos importantes, caros a nós aqui do município de Anápolis, e que esse grupo de 5 vereadores vão representar os demais vereadores e levar as demandas da população anapolina até esses deputados e senadores lá em Brasília, na próxima quarta-feira. Conceda aí uma parte ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, nobre vereador, pastor Wederson Lopes, líder do prefeito aqui nesta casa. Tu traz um assunto importante, todos os assuntos que tu trouxe, né? Mas de uma forma especial também, desde já, senhor presidente, justificar a nossa ausência na quarta-feira, nós estaremos lá, representando a Câmara. É isso que o povo espera do poder público, né? Essa somatória de forças em prol de trazer benefícios, trazer segurança para a nossa cidade. É isso que a gente vai fazer lá. Então, quero cumprimentar o senhor pela fala e dizer que estaremos a nossa sociedade anapolina. Estaremos lá, sim, na quarta-feira. Passaremos o dia todo lá. Nós temos outros encontros também com outros parlamentares lá, com senadores e também com deputados. Basicamente, nós passaremos o dia lá trazendo benefícios, tentando trazer benefícios para a cidade de Anápolis. Quero cumprimentar o senhor e agradeço pela parte concedida.
Obrigado, vereador Lélio. Isso mesmo, muito bem lembrado. Esses eventos acontecerão na parte da manhã, porém na parte da tarde nós estaremos ali visitando os gabinetes dos deputados, dos senadores, levando demandas, levando as emendas, né, necessárias para trazer os benefícios aqui para a população anapolina. Então, aproveitando a oportunidade dos eventos pela manhã, na parte da tarde estaremos ali fazendo a visita aos deputados federais e aos senadores, atraindo recursos, buscando trazer investimentos para o município de Anápolis, para a população anapolina. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer nessa manhã, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Encerro o grande expediente, solicito o vereador Mauro Severiano para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Mauro Severiano, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara, vereadora Thaís, vereadora Tere Júnior, vereador João da Luz, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Wenderson Lopes, vereador Lelo Alvarenga, vereador Domingos de Paula, vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Leisier, vereador Desimar, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Pedro Mariano, quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Jean também. Vereador, líder do PT nessa casa, mais combatente, mais encrenqueiro. Fred Landim.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, solicita a vereadora Thaís que faça a leitura dos projetos em segunda votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 046 de 2019, prefeito municipal, que altera dispositivo da Lei 3731, de 15 de julho de 2014, Conselho Tutelares, Constituição, Justiça, Servidor Público e Finanças, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Projeto discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Não, só reforçar aqui os parabéns pela luta empreendida pelos conselheiros tutelares, que aqui discutindo estão, também, né? Nós estamos aqui com o presidente, o Lucas, do Conselho Oeste, a Etienne também do Conselho Leste. Nós temos aqui vários conselheiros, o conselheiro Joanã, a Viviane, o Sudário está aqui presente. Parabenizar vocês pela luta e também reconhecer
a sensibilidade do nosso prefeito Roberto Naves em dar essas melhorias para vocês. Essas melhorias que vocês conquistaram servirão para todos os futuros conselheiros da cidade de Anápolis. Agora vocês vão ter uma correção salarial na medida que tem a database dos servidores públicos. Então isso é muito importante. 10 anos com salário defasado. Então agora vocês conquistam, dão um grande passo e uma valorização e um reconhecimento por parte do Executivo. Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Senhor presidente, eu quero também que eu me esqueci o nome do vereador Valdé. Ele estava ali dando uma entrevista, ele se encontra no plenário. Vereador Valdé Fernandes.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Mauro, mais uma vez, interrompe a sessão, né? Passa a discussão da palavra para o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Não, também apenas registrar que a importância de se reconhecer o trabalho realizado pelos conselheiros tutelares e aqui cumprimentá-los mais uma vez, porque não é um serviço eventual, esporádico. Particularmente, eu acredito que eles desempenham essa atividade como um vereador, né? Em tempo ininterrupto, porque as demandas que envolvem o direito da criança e adolescente são situações muito sérias, que não tem horário para acontecer, que envolve né, o pátrio poder, as famílias, causas realmente sensíveis e que exige deles dedicação plena, integral e, certamente, ter uma boa remuneração, uma remuneração digna, condizente com a sua função, é o mínimo que o poder público pode disponibilizar para que esses conselheiros que prestam relevante serviço na cidade e lidam diariamente com demandas tão delicadas, né, e com sofrimentos aí de situações que realmente nos causam muitas vezes perplexidade e que têm contribuído muito para amenizar esses problemas na cidade de Anápolis. Então, mais que justo, eu observei inclusive que nós certamente no futuro breve teremos outros conselhos, porque ficou definido aí que a cada 100 mil habitantes... e logicamente que eu tenho convicção, vereador Mauro, que no próximo censo, a Anápolis certamente terá aí constatado os mais de 400 mil habitantes que nós tivemos na última 2010, 367 mil pessoas. Então, assim, parabéns a todos, né, agente público deve ser bem remunerado, porque da mesma forma que é cobrado, precisa também ter aí sua contrapartida, sua remuneração, para que tenha tranquilidade de prestar um bom serviço e, nesse caso específico, um serviço de relevância diretamente a voltar às famílias e sobretudo, às crianças e adolescentes. Então, parabéns também à administração e que eles possam realmente desenvolver ainda melhor e a contento a função de conselheiros tutelares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Só para reforçar as palavras que o vereador João da Luz diz... também o Jean, isso é uma conquista, Lucas, estou falando em nome de todos os conselheiros, fala seu nome aí, é uma conquista de vocês, o que os outros conselheiros do passado não fizeram, vocês estão fazendo uma coisa muito boa aí, e para os próximos conselheiros que virão, né? Vocês que foram sabatinados pelas urnas também, vocês não estão lá, o vereador Zé, gostaria que você abaixasse, que eu estou referindo a pessoa que está no seu rumo aí, o Lucas, então... Lucas, o que os conselheiros no passado não fizeram, vocês estão fazendo um belo trabalho. Isso é uma conquista de vocês. E parabéns ao prefeito municipal, mais uma vez, João da Luz, e vereador Jean. É uma conquista de vocês e um mérito do prefeito também, que ele teve a hombridade de mandar esse projeto para a Câmara Municipal. Que esse projeto ele tem que vir de lá para cá, não daqui para lá. É iniciação do prefeito, é oriundo da prefeitura. E peço ao prefeito e o seu líder aqui que dê mais condições de vocês trabalhar também, modificar os carros de vocês ali. Não é problema do salário. Vocês têm que ter condições de trabalho. Tem que ter condições. Que a última vez que eu fui visitar onde você trabalha lá, está muito desdeixado os prédios. E também tem que dar condições de vocês trabalhar com carro e motorista. Só isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro.
E gasolina também.
Projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a vereadora Thaís.
Projeto de Lei Ordinária 146 de 2018, vereador Pastor Elias Ferreira, altera a redação do artigo 1º da Lei 3.974, 19 de julho de 2018, passando de certificado para a comenda vereadora Vilma Rodrigues Correia e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o autor do projeto, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, nada mais, eu só quero aqui agradecer aos nobres pares pela compreensão e também a Vossa Excelência como nosso presidente, que acatou aqui esse pedido nosso, nós fizemos no ano passado, para que fosse alterado, né, esse artigo da Lei 3.974, 19 de julho de 2018, passando do certificado para a comenda Vilma Rodrigues. Merecida, nós comemoramos aqui, juntamente com toda a família, completou um ano da falta da nossa querida e saudosa vereadora Vilma Rodrigues. Então, fica aqui meus agradecimentos a todos os vereadores e a todos aqueles que fizeram parte, fazem parte ainda da família da Vilma Rodrigues. É merecido não esquecer jamais da nossa vereadora saudosa Vilma Rodrigues. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Vilma Rodrigues. O senhor, se Vossa Excelência quer discutir? Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a vereadora Thaís.
Projeto de Lei Ordinária 151 de 2018, vereador Luzimar Silva, considera de utilidade pública a associações de moradores do bairro das Laranjeiras e sítio de recreio Vale das Laranjeiras.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a vereadora Thaís.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 079 de 2017 do vereador Jean Carlos, da nova redação inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Constituição, Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto. Esse projeto tem um pedido de vistas meu, presidente.
Vistas concedidas à vereadora Thaís. Palavra com a mesma.
Projeto de lei ordinária 037 de 2018, vereador Lélio Varenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras incompletas ou que, embora concluídas, não atenda ao fim que se destina e dá outras providências. Constituição, Justiça e Redação contrária ao projeto e tem um pedido de vistas para o vereador Américo.
Vistas concedidas ao vereador Américo. Passo a palavra ao vereador Teles Júnior para leitura e votação de moções.
Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga. Solicito, excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, o empenho de que, ao celebrar o novo contrato para a administração do Hospital de Urgência Dr. Henrique Santillo de Anápolis, seja dado continuidade ao serviço prestado pelos funcionários que hoje laboram na unidade. Moção de pesar do vereador João da Luz, relata o falecimento do senhor Joaquim Rodrigues Peixoto Neto. Moção de pesar do vereador Paulo de Lima, não está no, está no plenário, que requer pesar pelo falecimento da senhora Silvana Vosgrau Fagundes, ocorrido em 13 de março de 2019. Moção de pesar de autoria Pastor Elias, que requer encaminhamento nos termos do artigo. Moção de pesar aos familiares e amigos pelo falecimento da missionária Amélia Mota Brandão. Indicação. A indicação do vereador Alfredo Landim, seja enviado ofício de indicação ao senhor prefeito sugerindo projeto de lei que dispõe sobre crédito adquirido na coleta de lixo seletivo com desconto no pagamento de IPTU. Qual é a justificativa, presidente?
Não, a gente...
Ainda não, né?
Vamos fazer a...
Só essa, devolvo a palavra.
As moções e a indicação estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Pastor Elias, na sequência, Paulo de Lima e Alfredo Landim.
Discutido mesmo, presidente.
Senhor presidente, eu quero aqui discutir essa moção de pesar, do falecimento da missionária Amélia Mota Brandão. Missionária Amélia, eu tive o privilégio de poder trabalhar com esta família, sendo ali motorista do saudoso pastor Brandão de Porto, e por vários anos. E eu fiz parte da família, conheci eles e ela juntamente com seu esposo, que por 24 anos eles foram presidente do campo das Assembleias de Deus Madureira aqui em Anápolis, prestou um grande trabalho. Ela também era comendadora, Gomes de Souza Ramos, recebeu a homenagem desta casa. Missionária Amélia, ela era muito calada, mas só no gesto dela já contribuía com a família e com toda a sociedade anapolina. E agora fica aqui a nossa moção de pesar. Quero louvar a Deus pela vida dos filhos dela. 10 filhos que eles tiveram, 10 pérolas que ajudou muito a este casal. Que Deus conforte o coração deles e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão das moções e indicação, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Primeiramente, queria deixar aqui um abraço e uma especialmente ao esposo da nossa querida Silvana Vansgrau Fagundes, esposa do Dr. Walter Vansgrau, é um dos maiores cirurgiões do coração do estado de Goiás, ou quer dizer, do Brasil. Perdeu sua esposa, Silvana, que é artista plástica também, muito conhecida em Anápolis, nesse último dia 13, né? Então, deixa aqui o nosso sentimento de todos os vereadores e da Câmara Municipal e de toda a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, o objetivo dessa indicação é que a gente, analisando a Secretaria do Meio Ambiente, ela já tem uma estrutura montada para poder realizar esse projeto que a gente tem em mente. Então é o seguinte, esse projeto de pagamento do IPTU com lixo, ele vem de encontro com as donas de casa, porque as donas de casa são as pessoas mais interessadas a fazer esse recolhimento. Por quê? Porque nesse projeto vai constar que tem um bônus, e esse bônus é que vai fazer com que a dona de casa faça essa coleta seletiva dos lixos. Então, com o trabalho das donas de casa, eu acho que a eficácia do projeto vai ser grande. Porque é o seguinte, ela recebendo um bônus, e esse bônus podendo ser descontado no IPTU, eu tenho certeza que elas vão ter muito interesse em fazer isso. E conforme o projeto, vai ser feito conforme as audiências públicas que vai ter nos bairros, para ver qual a dona de casa que vai aderir ao projeto, e de maneiras que com essa estrutura que a prefeitura já tem no lixo seletivo, vai ficar fácil de realizar esse projeto. E aí a dona de casa vai ter interesse, porque vai abater justamente no IPTU delas, da casa delas. Então, visa só melhorar o recolhimento do lixo seletivo. Então, eu acredito que, já conversei com o secretário Jacques Charles, mostrou grande interesse de saber qual que é o detalhamento desse projeto. Então, eu acredito que com isso a gente pode melhorar a coleta do lixo seletivo. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, da mesma forma que o pastor Elia disse aí, eu quero também ficar muito grato por essa moção, dona Amélia. Essa era uma Amélia de verdade, pastor Elias. Eu que convivi com ela, e volto a frisar, quando você era um simples motorista do meu amigo pastor Brandão, ele teve o prazer de receber um título cidadão napolino dessa casa de leis. Meu amigo Broia, assim nós chamávamos ele de Broia. Uma pessoa muito querida na nossa cidade, 16 anos que a Igreja Assembleia de Deus perdeu. Foi 24 anos trabalhando aqui em campo ali no Ministério de Anápolis, Ministério de Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E a minha amiga Amélia, muito amiga da minha mãe, quando minha mãe, de volta a frisar, era presidente do campo lá da Boa Vista, da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis da Boa Vista. Elas trabalhavam em conjunto, duas senhoras muito bem vistas naqueles bairros. Então, parabéns mais uma vez pela essa moção de pesar. Fica aqui nosso sentimento, essa casa de leis, para toda a família do meu amigo pastor Brandão Porto. Um abraço.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero também aqui fazer uma moção, uma menção também ao doutor Walter, né? Eu não sabia realmente deixar meus sentimentos a ele e toda a família, né? Pela perda da sua esposa. Não é fácil. Deus possa confortar, consolá-lo. É, mas o motivo do meu uso desse momento, sobre a minha fala, é, mais uma vez, eu já usei a tribuna e falar da minha preocupação, senhor presidente. Inclusive, eu acho que eu falei com o senhor, eu falo nesse momento, né, a gente poder convocar um secretário estadual de saúde aqui nesta casa de leis para a gente... Só um pouquinho, doutor.
Presidente, discutindo, viu?
É para a gente poder convocar o secretário de saúde aqui nesta casa do estado a respeito dessa transição de troca de OS do hospital de urgência. Eu volto a dizer, eu vejo com grande preocupação, senhor presidente, questão dessa troca da OS aí. Que possamos aí dar, se possível, o máximo possível, manter os funcionários que já estão trabalhando, para que não perca o foco, para que não perca a qualidade do excelente trabalho que faz o hospital de urgência aqui na cidade de Anápolis. Então, a gente, o contrato está vencendo com a FASA, o tempo está passando rapidamente, e para que nós não pegue a cidade de Anápolis de calças curtas, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse providenciar uma vinda do secretário de saúde nesta casa, para que nós possamos realmente fazer essa transição sem trazer prejuízos à saúde pública de Anápolis, não só de Anápolis, como todo o estado que depende do hospital de urgência. Então, eu gostaria de fazer um apelo à Vossa Excelência para que possa fazer essa convocação, esse convite ao secretário estadual de saúde, para que possamos fazer essa transição aí, sem trazer danos à saúde de Anápolis. Muito obrigado e me perdoe aí por ter que esperar um pouquinho, aguardar. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, na discussão das moções e indicação, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu não poderia deixar de fazer o meu voto aqui a esta moção, que é de profundo pesar, da missionária Amélia Brandão. Eu que tenho já 34 anos de Assembleia de Deus Madureira, aos 12 anos de idade, fui batizado nas águas pelo pastor José Brandão Porto, Domingos Paulo. E tenho até hoje os ensinamentos daquele ancião. Então, sempre às terças-feiras, a gente aprendendo, e que passou muito bem, fez o seu sucessor, hoje o pastor Bertier conduz muito bem aquele rebanho, e pastor Brandão viveu 82 anos e 4 meses, e a missionária Amélia, casada com ele há 60 anos, viveu 92 e 4 meses, 10 anos a mais do que isso. Então, quero aqui deixar a minha moção ao Darcy, Ismael, Doraci, Isael, Dorami, Israel, Paulo, Dorcas, Ismar, Débora, né, são 10 filhos, né, 8 vivos, e com certeza desde 1978, quando esse casal veio para a cidade de Anápolis e que ficou à frente do Ministério Madureira aqui por 24 anos, a gente viu o crescimento, reconhece, está na história das Assembleias de Deus, não só de Goiás, presidente Leandro, mas de todo o território nacional. Pastor Brandão, juntamente com o missionário Amélia, é aquele exemplo. E a gente sabe que, ao lado de um homem de sucesso, de um grande líder, sempre tem uma grande mulher, uma mulher também de sucesso. E isso foi a personificação de Amélia Brandão. Era uma mulher de sucesso, era uma mulher honesta, era uma mulher exemplar, e que com certeza todas as mulheres têm um exemplo hoje, que é da missionária Amélia Mota Brandão. Então eu deixo aqui o nosso pesar, e com certeza que essa moção seja encaminhada a essa família. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, na discussão das moções e indicação, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, parabenizar o Paulo de Lima também, da moção, e também do pastor Elias, como o Mauro José Severiano falou aqui. Na época nós aprovamos até o projeto da comenda para essa mulher, e também que vem de Maurão, do pastor Elias, né? A gente tem eu não conhecia pessoalmente, mas a gente passa a admirar por a fala que foi feita de Mauro José Severiano, pastor Elias, Teres Júnior, então é uma pessoa muito, né, da sociedade, né? Que Deus tem. Presidente, também aproveitando, eu vi o novo vereador Lero falando do secretário de saúde. Esse dia eu estava junto com o senhor, a Eline, que é a presidente da Comissão da Saúde, onde que ela, o senhor mais velho trocou ideia no sentido de vocês estão direcionando, marcando agenda com o secretário de saúde do estado para estar conversando esse assunto que o Léo trouxe aqui em pauta, que era uma preocupação minha também, e parece que o senhor está correndo aí para que ele recebe vocês lá, para ele ouvir vocês e vocês sugerir a possibilidade, como o Léo Avarenga falou aqui, né? Dessa transmissão aí para outro órgão que vai cuidar do hospital de urgência. Inclusive tem um problema, parece que a fase não está querendo, né? Parece que chega, mas quando o senhor lá com a Comissão de Saúde estiver lá, vocês vão estar concretos, porque é assunto que é boato, corre de um lado do outro. Mas estando lá com o secretário de saúde, que depois do governador na saúde no estado é ele que coordena, que manda, então ele vai dar uma resposta positiva para nós, e nós saber quando as pessoas virem questionar e indagar nós, nós falar, ó, correr atrás, a Câmara correu, através do presidente Leandro e também pela Comissão de Saúde. É isso que tem falado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Só para corroborar com Vossa Excelência e com o vereador Lélio, nós já entramos em contato já na Secretaria de Saúde do Estado e fizemos um convite para que o secretário nos receba lá no seu gabinete para que a gente possa tratar das demandas da saúde no âmbito municipal. Obviamente que ele tem uma agenda corrida, mas ficou de dar retorno. E aí nós encaminharemos a Comissão de Saúde com todos os membros e presidentes para que façamos lá as tratativas da questão de saúde. As moções e indicação estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Presidente, discutir essa moção, nós encaminhamos para a família do senhor Joaquim Rodrigues Peixoto. Ele veio a óbito no dia 14, inclusive eu queria justificar a minha ausência na reunião do nosso presidente, do pastor Elias, que aconteceu exatamente, pastor, no mesmo horário, e ele é meu vizinho vizinho de rua, entendeu? Três casas distante da minha. E ele faleceu porque ele teve um infarto, e aí com a queda ele teve um traumatismo craniano. E aí foi esse alvoroço ali naquela manhã de quinta-feira e impossibilitou eu de estar presente junto com Vossa Excelência lá no CRPM, né? Que foi marcada aquela reunião da Frente Parlamentar da Segurança de Anápolis. Então eu queria justificar essa minha ausência, porque eu assinei até um documento falando que estaria presente com o senhor. E dizer o seguinte, não é uma crítica, é só uma observação. O SAMU levou 20 minutos para chegar para dar o socorro para esse senhor. E depois que ele verificou que realmente existia ali um acidente, levou mais 20 minutos para mandar a equipe com a ambulância. Então, eu acredito que 40 minutos para uma pessoa que sofre um infarto, para uma pessoa que tem um traumatismo craniano, 40 minutos pode ser o tempo suficiente para a pessoa decretar a morte de uma pessoa. Então, eu acredito que, não estou criticando, é só uma observação. Inclusive, eu quero elogiar o trabalho do SAMU que tem feito na cidade de Anápolis, salvando vidas. Então, eu gostaria só de encaminhar essa moção, de pesar para esse meu vizinho, meu amigo, que veio a óbito, e dizer à família que Deus possa consolar essa perda, que Deus possa, com certeza, chegar aos corações e confortar os corações dessa família enlutada. Obrigado, presidente, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João da Luz.
As moções e a indicação estão em votação. Em votação simbólica, os contrários se manifestem. As moções e a indicação estão aprovadas por unanimidade presentes. Palavra com o secretário Mauro para leitura de requerimentos.
Leitura de requerimento. Vereador Domingos de Paula, requer encaminhada à Secretaria do Municipal de Obras, Serviço Urbano e Habitação, solicitando a tapa Boca Lobo, localizada no cruzamento da Avenida Hong Kong com a Rua dos Chineses, no bairro Jardim Alvorada. Requerimento de João Feitosa, vereador João Feitosa, requer e encaminha a Vigilância Sanitária de Anápolis, 19 de fevereiro de 2012, termina urbano e excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereadores, suspesquebra, usando as suas atribuições, regimento, ouvido essa Casa de Leis, a Vigilância Sanitária, para o cumprimento da Lei Municipal 3437/2010. Não tem justificativo aqui, não tem aqui. Vereador Lela Varenga, requer que seja encaminhado ao ofício ao secretário estadual de Saúde e ao excelentíssimo governador do estado de Goiás, solicitando a implantação em Anápolis do serviço de cirurgia vascular. Vereador Lisier José Borges, requer e encaminha a Secretaria de Obras e Serviço Urbano e Habitação, solicitando a melhoria no escoamento pluvial na Rua 2, quadra 1, lote 12, no bairro Vila Brasil, em frente ao restaurante do vovô. Luzimar Silva, requer encaminhar a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano, solicitando a implementação a massa asfáltica no residencial Copacabana. Se encontra em plenário? Está prejudicado. Leio na próxima sessão. Luzimar Silva também. Luzimar, são 6 requerimentos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 requerimentos, 9 vereador que nos segundo o plenário, vai ser lido amanhã, na próxima sessão. Vereador Valdete Fernandes, requer encaminho ofício à Companhia Municipal de Transportes, CMTT, solicitando estudo técnico para a implantação do corredor de acesso ao portador de necessidades especiais em todas as paradas de ônibus ao longo da Avenida Brasil. Vereador Wenderson Lopes, líder do prefeito dessa Casa de Leis, requer encaminhamento de ofício CMTT, Companhia Municipal de Transportes, e empresário solicita ponto de ônibus coberto. Está aqui a justificativa e está aqui no local e endereço anexo. Não, que eu saiba não. Tem só um requerimento de Vossa Excelência. Só se colocou. Ah, tem outro aqui. Acabou. Colocou tudo grampeado aqui, vereador. Desculpa. Vereador Valdete Fernandes, líder do PDT nessa casa, requer ao presidente da Câmara Municipal disponibilizar profissional de segurança para promover a vigilância de veículos e estacionamento ao próximo ao edifício anexo à Câmara. Vereador Valdete Fernandes, requer à Secretaria Municipal de Esporte, solicitando a revitalização do campo de futebol no bairro Calistolândia. Vereador Valdete Fernandes, requer o ofício secretário municipal do meio ambiente, solicitando serviço de roçagem interna e externa do campo de futebol no bairro Calistolândia. Pronto os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, mais uma vez também é falar a respeito dessa implantação desse profissional da cirurgia vascular. Só essa semana eu recebi umas sete solicitações, reclamações dessas pessoas que necessitam fazer a cirurgia. É um caso de diabetes, principalmente diabetes, tem que fazer amputação de dedo, de pé ou de outro membro. Nós não temos. O estado de Anápolis já passou da hora de realmente organizar esse serviço aqui. Então, nós estamos fazendo essa... aproveitar essa ida nossa lá no secretário de saúde também, senhor presidente, e levar também esse requerimento em mãos, entregar em mãos também, para que nós possamos pedir aí que possa ser implantado. Sem contar, senhor presidente, que os exames para que possa ser feito essa cirurgia são caríssimos. O pobre não dá conta de fazer. O pobre realmente hoje são exames aí que custam em torno de 5, 6 mil reais. Como que o pobre vai conseguir tratar-se nesse caso, quando se faz uma necessidade, principalmente o pé do diabético e outras doenças crônicas aí de circulação. Então, que nós possamos aí estar atentos, que o secretário de saúde, juntamente o governo de saúde, possa sensibilizar e implantar esse serviço vascular aqui na cidade de Anápolis. Seja no hospital de urgência, seja no hospital evangélico, na Santa Casa, no municipal. Importante é que tenha esse serviço aqui na cidade de Anápolis. Não dá mais para a gente poder ver essas pessoas sofrendo sem ter uma alternativa. Nós só temos três, o HGG, Santa Casa de Goiânia e o Hospital das Clínicas. E segundo o doutor Lucas, o ano passado, 2018, esse ano, nós não conseguimos levar um paciente sequer para ser tratado em Goiânia via pactuação. Isso é um absurdo e precisamos resolver esse problema. Precisamos lutar junto com essas pessoas que sofrem e carecem do nosso apoio e do apoio dessa casa aqui, somos representantes do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio. Em sequência, nas discussões dos requerimentos, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Presidente, em relação a esse pedido aí, ó, eu queria que o senhor olhasse com carinho em relação a essa segurança. Você viu onde é que a gente está tendo que pôr os carros? Na Avenida Goiás, esquina com a Brasil, onde está correndo um grande risco. Nós estamos para cá, ele sabe que nós estamos aqui, e lá está a deriva. Então, eu pedi uma certa agilidade para que o senhor pudesse solucionar esse problema o mais rápido possível. Porque aquela questão, por enquanto, ainda não aconteceu. Mas está na hora de acontecer. Então, peço que o senhor dê uma certa atenção em relação a esse requerimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Com certeza nós iremos olhar com carinho essa solicitação desse requerimento de Vossa Excelência. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Vamos abrir agora a palavra pela ordem. Já inscrito o vereador Pastor Elias pela liderança do PSDB.
Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer aqui ao Américo por me ceder para falar pela ordem, ele que é o nosso líder do nosso partido. Senhor presidente, eu quero usar aqui pela ordem, falar sobre a questão de uma reunião que nós tivemos no dia 16 de maio de 2018, ali no auditório do SESC, onde reuniu-se todo o pessoal que cuida do meio ambiente aqui da nossa cidade, também esteve presente a doutora Sandra Gabellini, também os promotores do meio ambiente do estado e também lá de Goiânia, o corpo de bombeiro, aonde nós tivemos aquele trabalho o dia todo para falarmos sobre a defesa civil de Anápolis, porque até então Anápolis não tinha uma defesa civil. Mas que agora foi criada essa defesa civil a partir desse encontro com o nome de COPDEC. E quem fazem parte hoje dessa defesa civil no nosso município são os servidores. Andrei Figueira dos Santos, que é a coordenadoria executiva da Coordenação Municipal de Proteção da Defesa Civil. Trajano Martins Rezende, Marcelo Francisco Bento e Josefá Leão Brito. E naquela oportunidade, senhor presidente, eu pedi que quando fosse criado essa defesa civil, que colocasse alguém desta casa de leis, aqui a Câmara Municipal, porque é onde o pessoal sempre cobra muito, Lélio, a questão da defesa civil. E aonde nós tivemos a presença de um representante ali do Ministério da Cidade, ali de Brasília, e ele que falou a respeito dos projetos. E ali foi mostrado 53
erosões no nosso município de Anápolis. Erosão essa, Maurão, vereador Maurão, que a prefeitura não tem dinheiro para fazer esse trabalho e que está engolindo muitos lugares em Anápolis. Inclusive, ontem recebi uma reclamação do pessoal lá da Avenida Contorno, no bairro São João. A erosão saiu da chácara e agora está pegando o asfalto, está levando tudo. E para isso, não são 53, para isso precisa, presidente, de projetos para que seja enviado para Brasília e eles lá fazem aquele trabalho da averiguação e liberam o dinheiro. Mas se não tiver um projeto com pessoas que entendam o assunto, nada acontece. Então eu queria pedir à Defesa Civil de Anápolis, né, à COPDEC, que pudesse mandar um relatório para esta casa, como está o acompanhamento dessas 53 erosões que está consumindo vários lugares aqui na cidade de Anápolis, né? E se a Câmara Municipal pode fazer parte, eu penso que deveria fazer, né? Então hoje à tarde nós estaremos também, senhor presidente, ali no bairro São João, na rua Morumbi, não é no São João, no bairro São Paulo, aonde a água está tomando conta, é só chover, alaga mais de 1000 metros. Eu mandei no zap de todos os vereadores, vocês vão ver a situação que está. E o nosso secretário Francisco Lacerda vai estar lá comigo hoje às 15h30 para resolver essa situação. Eu quero agradecer ao Francisco Lacerda, que tem disposto a acompanhar os vereadores e realizar tudo que precisa ser. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, o assunto que me leva a falar aqui pela ordem é que está havendo muitas reclamações por parte das pessoas quanto às vagas que tem nos CMEIOS. Tem dona de casa, até mesmo outros senhores também, pessoas procurando, para falar que pouco tempo atrás, por exemplo, vou dar um exemplo, os filhos dela estavam no número 75, e ela voltou no CMEIO, hoje ela é 106. Então está tendo esse problema nessa listagem nos CMEIOS. E eles estão procurando a gente para saber, e na hora eu nem podia falar o que podia ser que está acontecendo. Então, é um problema que eu estou levantando para tentar depois ver se a gente resolve esse problema para dar uma explicação mais plausível para o povo, para saber como que é feito essa triagem lá dentro dos CMEIOS. Por outro lado, também a gente vê, senhor presidente, um CMEI ali no residencial Pedro Ludovico, e lá tem uma placa de início da obra e de término da obra. O início da obra, tudo bem, mas o término da obra era para ser em julho. Nós já estamos em março. Então os moradores daquela região também querem saber por que demora tanto a inaugurar aquele CMEI que está fazendo tanta falta para aquele povo que mora naquela região. Então eu acho assim, a prefeitura deveria ir lá dar uma explicação para aquela população por que demorou tanto, mais de 8 meses, além do prazo do término do CMEI. Então é só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de agradecer à diretora Tânia da Saneago, que deu uma resposta positiva àquela solicitação minha, do Alfredo Landim, do vereador Luzimar, ali com relação ao Laranjeiras. Ela já vai iniciar a extensão da rede de água potável para aqueles moradores. E graças a Deus, pastor Elias, o pessoal ali vai poder contar com água de qualidade na torneira. Aquele negócio de cisterna com fossa é o fim. E ela já começou, já fez a programação, viu, Alfredo? Já deu essa notícia de que vai, com certeza, atender aquela comunidade daquele local. Eu queria também registrar e agradecer a participação do Executivo, na pessoa do Francisco, nosso secretário de obras, que colaborou para aquela campanha da diretora Márcia, lá no Colégio General Curado. Ela iniciou uma campanha para a comunidade, para fazer aquela quadra de esporte, e o nosso secretário, de forma voluntária, foi lá, fez a limpeza e já preparou o local para poder fazer aquela quadra. E agradecer aos vereadores também, que só com a participação de todos os vereadores aqui, nós vamos conseguir, na campanha para ajudar a nossa diretora, nós vamos conseguir aproximadamente 100 sacos de cimento. Então a diretora já mandou agradecimento,
Eu já estou recolhendo aí a participação dos vereadores e eu quero deixar registrar esse agradecimento à nossa secretária. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa. Pela ordem. O senhor pediu.
Obrigado, novo presidente. Eu usar pela ordem, agradecer o líder, Jean. E a questão propriamente da Enel, eu tenho certeza que a responsabilidade, a competência dos nossos deputados daqui de Anápolis, deputado Hamilton, deputado Gomide, o deputado Coronel Dailton, vai fazer com que realmente o Estado, não só Anápolis, mas o Estado vai passar a ter, logicamente, Anápolis, ter mais responsabilidade por parte dessa empresa. Uma empresa que chegou sem conhecimento ao nosso Estado, uma empresa que, se não fosse os funcionários de carreira que lá está, que são poucos, estava muito mais pior. Muito mais pior, porque essa empresa tem que entender que um sistema elétrico não comanda só virtualmente. Tem que ter mão de obra especializada. Hoje, se essa empresa que está aí pegar os aposentados da CELG, eu tenho certeza que vai melhorar por demais o circuito e vai fazer com que os consumidores fiquem menos tempo sem energia. Isso eu falo com conhecimento. E a partir do momento que ela se conscientizar que tem que colocar os plantões, o COD, para funcionar nas cidades polo, aí sim a energia vai ser de qualidade. Se ela voltar os operadores de subestação para atender as demandas, que são muito, e saber fazer manobra em tempo real, vai sim melhorar. Então, infelizmente, ela não quer saber, ela terceiriza e subterceiriza a questão da energia, e aonde causa transtorno aos consumidores residenciais, comerciais e rurais, e industriais, né? Ontem mesmo teve um incêndio ali no JK, Nova Capital, onde eu passei no horário. Foi acionado a Enel, foi depois de 2 horas que esse pessoal foi para lá. Infelizmente é lamentável. É lamentável essa situação. Lógico, ela diz que vai procurar melhorias. Melhorias essa que só depois da construção da SE, mas se não tiver mão de obra especializada, capacitada para fazer o serviço fim da empresa, vai continuar a mesma coisa. Então a gente fica nessa questão, senhor presidente, e apoiando os nossos deputados para saber aonde que está o erro, e a gente sabe onde está o erro. Só basta eles querer resolver. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o vereador Lélio Alvarenga, pela liderança do PSC.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesse sábado agora nós estivemos presentes lá no salão paroquial da paróquia São José Operário, onde foi realizado o 4º Encontro Regional do Amor Exigente. Aí estava escrito eu, o pastor Ederson também estava escrito, mas por problemas extra não pôde comparecer. Quero cumprimentar todas as pessoas que colaboraram, que organizaram esse encontro: Dona Adélia, Zoceni, Isabel, Rosa Maria, Marilene e a Dona Vilma, onde tivemos grandes palestrantes, ali como o nosso juiz da infância e adolescência, Dr. Carlos Limonge, onde foi falar sobre valores que amanhecem, valores que permanecem também. Também tivemos ali o Dr. Daniel Vitor, psiquiatra familiar. Tivemos também a psicopedagoga, a doutora Elionai Gomes, patriota, e tantos outros palestrantes. Qual o tema principal do encontro? Semear qualidade de vida, eis o caminho da prevenção. Então quero cumprimentar a todas que tiveram presente, várias cidades do nosso estado presente ali, grande palestra, passamos basicamente o sábado inteiro lá, só saí um pouquinho para poder participar da inauguração do comitê do nosso deputado e coronel Adail, que foi realizado neste sábado agora às 10 horas, no centro de Anápolis. Então, quero cumprimentar também, aproveitar também, cumprimentar o coronel e deputado Adail pela inauguração do seu gabinete aqui na cidade de Anápolis, onde tiveram presente várias autoridades do estado, né, várias outras autoridades também eclesiásticas, pastores, padres, sacerdotes, e dizer que esse encontro foi muito bom, muito produtivo, onde nós precisamos refletir muito a respeito da prevenção. Prevenção, principalmente da prevenção química, né? Hoje, os grandes transtornos que passam nossas famílias, exatamente pelo uso de drogas, seja ela lícita ou ilícita, mas que nós possamos estar atentos. O poder público precisa também dar a sua contribuição, ser parceiro e estar com o projeto juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, senhor presidente, para que seja incluído o Amor Exigente como plataforma no estado de Goiás, aqui no nosso município. Eu creio que será com certeza de grande proveito. Secretário Alex se posicionou favorável juntamente com o nosso prefeito Roberto Nava. Então quero cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas que compareceram, especialmente aos organizadores desse brilhante encontro que nós pudemos participar nesse sábado passado. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereadora Thaís Souza.
Senhor presidente, eu queria fazer uma observação aqui. O nobre vereador Alfredo Landim já saiu do plenário, mas não questionando ele, apenas fazer uma observação para que seja averiguada essa questão da lista do CMEI. Até porque isso é rigorosamente controlado pelo Ministério Público, não pode haver interseção. Então, com certeza, tem que averiguar a situação, porque questionar, falar que foi passado, então isso aí é uma coisa muito séria e que realmente precisa ser averiguado, né? Essa situação era essa mesma. É só essa minha colocação.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações. Não havendo nenhum inscrito no espaço das comunicações, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 19 de março.